pedir aos deputados representantes dos vários grupos parlamentares no grupo de trabalho para a qualificação que ocupem os seus lugares na mesa, por exemplo, a senhora deputada Paula Barros, que é a coordenadora do grupo de trabalho, e depois representante do PSD, do Partido Comunista Português, do Partido Socialista, claro, do Bloco de Esquerda. Temos aqui um problema de logístico. As colunas são demasiado apertadas para a mesa. Temos também presente a senhora deputada não inscrita, Luísa Mesquita. Agora, vamos ver. Bom, nós nem vejo. Eu peço, tendo em conta a arrumação parlamentar, que os seus deputados não inscritos, como são dois, que não viriam para a mesa para a solução da palavra, mas por uma questão meramente logística, não tem nada a ver com falta de consideração pelos deputados em si, mas pelo facto de termos que dar prioridade aos grupos parlamentares devidamente constituídos. Neste momento temos 11 inscrições para uso da palavra, suponho que haverá muito mais pessoas interessadas. Agradecia que fossem preenchendo a fim de podermos distribuir os tempos corretamente. A título de informação, gostaria de dar a todos uma ideia das instituições aqui representadas. Temos a Agência Nacional para a Qualificação, com o seu Presidente, o professor Luís Capucha. Temos o Conselho Nacional de Educação, com o seu Presidente, o professor Júlio Pedrosa. Temos o Conselho de Coordenadores dos Institutos Superiores Politécnicos, com o seu professor Luciano Almeida. Temos o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, representado pelo professor Carlos Reis. Temos diversos centros de novas oportunidades de todo o país, representantes de associações de estudantes de várias universidades, de autarquias, enfim, temos uma participação e uma assistência bastante diversificada. Vamos então dar início ao debate. Temos algum atraso, como foi inicialmente explicado, porque tivemos que, enfim, dar oportunidade às pessoas que por alguma razão tiveram que chegar atrasadas poderem participar o máximo possível. Vamos de imediato iniciar o debate. Eu peço a todos os participantes que não ultrapassem os 5 minutos por intervenção. No caso de haver mais intervenções, eventualmente terá que ser feito um novo rateamento do tempo para que todos possam usar a palavra. Sem perder mais tempo, como é natural numa audição, os representantes dos vários grupos parlamentares usarão da palavra no fim. Neste momento vão-se limitar a ouvir o que os participantes têm a dizer, para depois usarem da palavra no tempo certo e nos termos que melhor o entenderem. Vamos iniciar o debate e tenho como primeira inscrição o professor Júlio Pedrosa, Presidente do Conselho Nacional de Educação. Está ali o seu Presidente, está ali também o microfone. Tem a palavra o seu professor Júlio Pedrosa.
Muito obrigado e muito obrigado por este convite para participar. E bom dia a todas e todos os senhores presentes. Uma saudação especial para os senhores deputados. O Conselho Nacional de Educação tem tido várias formas de contribuir para a reflexão e o debate e a análise desta área e temos, por isso, escritas essas contribuições. Quer em resultados de seminários que promovemos, quer nas recomendações e pareceres. Eu não me vou referir a esse contributo. Temos duas comissões especializadas que trabalham com esta área. A segunda comissão sobre ensino secundário e formação qualificante, que é presidida pelo Sr. Conselheiro Joaquim Azevedo, que está aqui comigo também e que poderá dar o seu contributo, e a quarta comissão, que trabalha a educação e formação ao longo da vida, que é presidida pela Sra. Conselheira Maria Bíblia Bernal Santos, que também me acompanha e poderá dar o seu contributo. Eu, nesta minha intervenção, gostaria de apontar algumas questões que me parecem questões de base, questões, diria, críticas, se quisermos mudar o panorama nacional em relação à qualificação. Alguns deles já foram referidos, mas eu gostaria de acentuar uma ou duas implicações dessas questões críticas. Um é o nível médio de escolarização da população adulta, que é normalmente referido na sua ligação com a competitividade da economia. Eu gostava de referir a sua ligação com o desenvolvimento educativo e da qualificação do país. Nós não temos dado a devida atenção àquilo que os relatórios do PISA dizem sobre esta matéria. E gostava de referir três fatores que aí são apontados em relação a ela. É que o desempenho das nossas crianças de 15 anos tem uma ligação estreita com os respectivos contextos familiares. E os relatórios apontam, em relação a estes contextos, três fatores que têm a ver com isto. A heterogeneidade socioeconómica das famílias tem um efeito claro, o nível educativo ou de escolarização das famílias e o patamar a partir do qual há normalmente uma relação positiva entre o desempenho e as qualificações familiares é o nono ano de escolaridade. Portanto, ter presente que em média 70% dos pais das nossas crianças têm no máximo 9 anos de escolaridade é relevante. E o terceiro é a natureza, a frequência da comunicação em casa, das conversas em casa entre familiares e crianças. Tudo isto tem a ver com o nível médio de qualificação da população portuguesa e nós normalmente não trazemos esta questão para o debate. O segundo ponto que eu gostaria de trazer também é o contributo da nossa estrutura de investigação e educação superior para este problema. Nomeadamente para termos mais conhecimento, mais saber sobre estes fatores que eu acabei de referir e o seu impacto na qualificação da população, mas também na formação de formadores. Eu creio que nós dispomos em Portugal de pouco saber, pouco conhecimento sobre como fazer bem formação técnica, profissional, etc. Eu acho que há aí um déficit de contributo do nosso sistema de científico e educação superior que valeria a pena apontar e vir a colmatar. Quero certamente valorizar a expansão que tem sido feita da educação secundária e, nomeadamente, da diversificação dessa oferta. Eu creio que é um déficit antigo, que está a ser corrigido e que deve ser apoiado e suportado. Como, em ligação com isto, a formação dos formadores, sobretudo para a educação e formação técnica e profissional. Insisto neste ponto porque me parece que temos que o considerar. E finalmente, o desenvolvimento de um sistema de garantia de qualidade para todo o nosso sistema educativo, que tem, em relação nomeadamente às formações qualificantes, uma importância especial. Gostaria de terminar, para não levar ou não usar mais tempo, de acentuar uma outra questão que tem a ver com as formações qualificantes de nível 4 e que tem a ver com esta Assembleia. Nós consideramos que as formações qualificantes de nível 4 são formações pós-secundárias, não superiores. Eu gostaria de deixar nesta casa a preocupação porque nós temos um sistema educativo com educação pré-escolar, educação básica, educação secundária e educação superior. Eu não sei o que é educação e formação, porque é formação qualificante profissional, pós-secundária e não superior. É uma preocupação que deixo porque eu acredito que este nível de formação qualificante é relevante para o país, deve ser sustentado, desenvolvido e devia ter uma sede própria naquilo que é a organização do nosso sistema educativo. Muito obrigado por esta possibilidade de intervir.
Muito obrigado, professor Angelo Pedrosa. Agora dou a palavra ao Sr. André Pardal, do Conselho Nacional da Juventude.
Bom dia, Sr. Presidente, representantes dos grupos parlamentares, restantes personalidades convidadas e da audição. Em representação do Conselho Nacional de Juventude, eu queria apenas focar três pontos. E no seguimento do que disse o professor Júlio Pedrosa, o Conselho Nacional de Juventude também tem contributos, nomeadamente no respeito ao ensino profissional, à educação não formal, e era precisamente sobre estes pontos que eu gostaria de falar. Sobre o ensino profissional, referir que, não, ao contrário do que é público, nomeadamente neste governo, Portugal tem uma das taxas mais baixas, relativamente aos seus congéneres países da União Europeia, de frequência do ensino profissional. Portanto, a aposta no ensino profissional tem que ser reafirmada, reiterada, e esse é o nosso desígnio. Segundo ponto, o processo de Bolonha, e um especial enfoque numa área que é muito querida para o Conselho Nacional de Juventude, que é a educação não formal. Uma aposta na educação não formal, nas metodologias de educação não formal, em complementariedade com as metodologias de educação formal e não em alternativa. Um terceiro ponto, e último, seria a aposta na qualificação dos jovens, mas também na aprendizagem ao longo da vida. Qualificação dos portugueses, mas qualificação para a cidadania, educação para a cidadania, através da promoção do desporto, estilos de vida saudável, atividades culturais e tudo isso. E uma nota final para o pensamento na educação, sob um ponto de vista integrado, uma forma integrada, educação primária, ensino básico, ensino secundário, ensino superior, educação ao longo da vida, de um ponto de vista integrado e não compartimentado e esquartilhado nos vários sistemas e nos vários modelos. É só. Obrigado.
Muito obrigado. Agora passo a palavra à Sra. Maria Emília Brodero de Santos, do Conselho Nacional de Educação. Tem a palavra.
Bom dia a todos. Muito obrigada. Muito bom dia a todos, em especial aos senhores deputados. Muito obrigada pela oportunidade desta organização, desta sessão. Na sequência das palavras do Sr. Presidente do Conselho Nacional de Educação, professor Júlio Pedrosa, gostava de dizer que a 4ª Comissão tem procurado acompanhar o programa Novas Oportunidades. Creio que podemos dizer que temos conscientes da importância enorme que tem tido este programa. Penso que ao nível da educação de adultos realmente é das coisas mais importantes que se têm passado nas últimas décadas. Isto era uma área extremamente abandonada. Em todo caso, temos procurado acompanhar, ouvindo e fazendo visitas a centros, ouvindo as entidades oficiais, mas também pessoas do terreno. E aquilo que gostaria de dizer era apenas levantar alguns problemas que nos têm sido suscitados. A primeira tem a ver com a quantidade, com as metas numéricas, e compreendendo a urgência, como foi aqui dito pelos senhores ministros, receamos de facto a pressa no seu cumprimento. Portanto, esse é sem dúvida um problema que receamos, em que a quantidade acaba por levar ao não controle da qualidade, digamos. O segundo ponto tem a ver com a formação. Temos receio que o equilíbrio entre o reconhecimento da qualificação e a sua certificação, com certeza que é necessária e justa, não seja proporcionalmente equivalente à formação que é proporcionada às pessoas, ou seja, temos receio também que não haja um investimento na retaguarda cultural do país que é tão necessária, até também em termos de satisfação pessoal, quer dizer, que seja tudo muito centrado no aspecto profissional e económico e menos na satisfação pessoal que a educação obviamente proporciona e deve proporcionar. Portanto, estamos preocupados em verificar se existe um esforço de formação semelhante. A terceira questão tem a ver com a formação destes formadores e que formação é que têm tido, o que é que se lhes pede em termos de competências. Um quarto ponto tem a ver com o que aproveitamento das organizações já existentes, das associações que têm feito um trabalho, ainda hoje vai lá a nossa comissão, a doutora Fernanda Marques, da ANOP, que aproveitamento é que tem havido destas associações, das organizações que já existiam, que trabalhavam com adultos, que faziam a sua formação, que articulação é que tem havido com elas e aconselhar a que exista, digamos. Depois, um outro ponto é a avaliação, não é? Que funções é que, é que a avaliação tem estado a desempenhar? Se tem tido um papel de regulação e que, com que critérios? Um último ponto tem a ver com o esclarecimento da opinião pública. Com certeza que recebem, como eu recebo, imensos e-mails com casos extremamente escandalosos ou apresentados como tal, de pessoas que, sem terem qualquer escolaridade, calculem um desportista, que o jogador de futebol que vai fazer o curso de medicina e tal. Há nestes alarmes, uma confusão, muitas confusões, aliás, mas no caso concreto é uma confusão entre as cotas para desportistas e o Novas Oportunidades, não tem nada a ver com as cotas que já existiam. Em todo caso, eu acho que é preocupante que haja estas confusões, é preocupante há com certeza nestes movimentos depois uma reviravolta, não é? E portanto acho que era importante que houvesse um esclarecimento da opinião pública que não fosse ao nível meramente propagandístico, mas que permitisse compreender melhor o que é que se está de facto a passar. E isso não é para os senhores deputados, nem para o governo, é para nós todos, é uma preocupação generalizada. E finalmente, a última questão é, obviamente, os desafios que isto coloca à escolaridade regular e à escola, não é? Por um lado, para não estar a alimentar aquele fluxo de pessoas de que falava o Sr. Ministro do Trabalho, mas também das pessoas que saem por abandono precoce e por insucesso, mas também ao nível de como, então, a escola poderá estar organizada, poderá estar motivada para agir de outra maneira, para proporcionar outros resultados. Muito obrigada.
Doutora Maria Mila Maduro de Santos. Agora passo a palavra ao professor Luís Capucha, Presidente da Agência Nacional para a Qualificação. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu gostaria de pedir, se houvesse essa bondade da vossa parte, de me reservar para uma fase posterior do debate, na medida em que creio que sou o elemento mais responsável pelas políticas neste momento presente na sala e pode haver algum tema que seja necessário esclarecer. E se fosse possível, gostaria de...
Sr. Professor, teremos muito prazer em ouvi-lo em último lugar, porque assim...
Não precisa ser em último, mas depois há algumas questões...
Não, porque a ideia, se tiver a possibilidade de estar até ao fim, de facto é uma boa ideia para poder dar alguma explicação, mas muito obrigado. Então passo a palavra ao professor Joaquim Azevedo, do Conselho Nacional de Educação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados e caros convidados. Nós, na 2ª Comissão do Conselho Nacional de Educação, temos vindo a acompanhar também a evolução desta política que estamos aqui, a debater. E na 2ª Comissão, que é aquela que aborda as questões do ensino secundário e da formação qualificante, gostava de sublinhar um conjunto breve de aspectos. Em primeiro lugar, é muito importante que se enfatize a questão política que está subjacente a este investimento que se está a fazer no ensino profissional e no crescimento das vias e das vias profissionais no ensino secundário. Depois de 10 anos de hesitações, entre 94 e 2004, aparece a partir de 2005 este investimento e parece-nos que ele é muito importante. E a decisão e a determinação com que este investimento está a ser feito deve ser louvada, em nosso entender. É uma necessidade e uma urgência, e isto por três razões principais. Primeiro, era preciso fazer chegar a todos os jovens as oportunidades de realizar escolhas alternativas e não apenas termos um ensino secundário que era um corredor de acesso ao ensino superior e muito condicionado de uma só via, Portanto, era muito importante que todos os jovens tivessem diversas oportunidades de escolha, inclusive a de continuar estudos no ensino superior, mas por outras vias, com outro tipo de formações. Por outro lado, flexibilizar o currículo, quer dizer, criar dinâmicas educativas que conciliem mais teoria prática, disciplina, projeto, este saber sedimentados com conhecimento da realidade social e local, e alguma autonomia de gestão do currículo, embora aí estejamos ainda longe de caminhar no sentido da autonomia de gestão das escolas, mesmo em termos curriculares. E em terceiro lugar, a possibilidade de contribuirmos de uma maneira muito mais decisiva para percursos educativos com sucesso. E eu digo isto pela positiva, nós temos vindo a afirmar isto pela positiva, nós entendemos, e o Conselho Nacional de Educação tem dito isso muitas vezes, que não é a questão, quer dizer, quando se diz ou quando se enfatiza e se dá prioridade política ao crescimento do ensino profissional ou tecnológico, devemos fazê-lo porque é importante diversificar as oportunidades, porque é importante aumentar as possibilidades de escolha, porque é importante promover mais sucesso educativo para os jovens. E não é uma questão para os meninos do insucesso, como é frequentemente apresentado politicamente e publicamente. Isso deveria ser, devia haver muito mais cuidado na linguagem e nas mensagens que se veiculam, porque é isso depois que ajuda a construir e a fazer representações sociais. E esse é um dos riscos que corremos hoje, claramente. Pela positiva, é possível dizê-lo, e dizê-lo de uma maneira muito mais construtiva. Nós queremos é construir percursos educativos com mais sucesso para todos os jovens, para todos os portugueses jovens no ensino secundário, além também para todos os outros. Claro que, e agora uma nota sobre o atual momento, claro que é com muita esperança que o Conselho Nacional de Educação tem acompanhado esta evolução e tem visto, e digamos está a acompanhar esta evolução e este crescimento rápido dos cursos no caso das escolas secundárias, mas este ensino secundário profissional comporta oportunidades muito interessantes e comporta riscos. As oportunidades já as referi, creio que é muito importante continuar este esforço, mas fazê-lo cada vez mais com acompanhamento, monitorização e avaliação. E não deixar a avaliação para um período posterior, para uma questão final, não é uma avaliação ex post, não é uma avaliação, não é essa que interessa, é um acompanhamento contínuo e uma monitorização permanente, com feedback e com comunicação dos resultados e da evolução ao conjunto da sociedade. Nós temos vindo a verificar três riscos que têm sido refletidos e que estão neste momento a ser refletidos. Nós estamos também a promover audições de escolas e de centros. E os três riscos principais são, por um lado, a difícil qualificação, ou se quisermos, capacitação ou empowerment das escolas sem tradição de ensino profissional para o fazerem. Portanto, basta dizer, a matriz liceal da maioria das escolas secundárias que estão hoje a oferecer ensino profissional, essa mudança é uma mudança possível, é uma mudança importante, mas é uma mudança que tem que ser acompanhada, sustentada e com investimentos elevados em qualificação e capacitação. Em segundo lugar, recursos, e os recursos têm que ver com, desde logo, com as pessoas, com os professores, com os equipamentos, com os espaços. O esforço aí pode ser mais fácil em termos financeiros, mas é preciso que, em termos da ligação às comunidades locais, ao tecido empresarial, isso seja feito com outro cuidado. E depois também o risco da mensagem, que eu referi há pouco. Quer dizer, não é também um risco menor. Este risco da mensagem é muito importante que se pudesse lançar deste modo, com este ímpeto, com esta determinação, o ensino profissional, mas fazê-lo numa perspectiva positiva para que o ensino profissional e o sucesso que ele alcançou, que é um dos argumentos utilizados para se, digamos, alargar o ensino profissional a muito mais jovens, que não seja depois pelo discurso que se vá, portanto, condenar aquilo que é uma dinâmica de sucesso e conduzi-la a uma dinâmica de insucesso ou uma representação social negativa só pelo facto de ser algo que se oferece a quem está em risco de insucesso, embora essa seja também uma realidade do ponto de vista social. E queria, finalmente, dizer que pelas escolas que temos ouvido, é muito importante deixar aqui uma palavra de regozijo e de congratulação em termos nacionais, em termos políticos, pelo menos da maneira como o Conselho tem vindo a acompanhar esta dinâmica, sobretudo pelo esforço que é feito nas escolas secundárias e em centros, mas sobretudo nas escolas secundárias que não têm esta matriz, que não têm esta experiência. Há esforços notáveis que têm sido feitos, já há muitas escolas onde os alunos em ensino profissional e tecnológico atingem mais de 50%, temos ouvido vários testemunhos disso, e onde de facto se tem feito um trabalho quase impossível, quase de missão impossível, e que se tem vindo a pautar por critérios crescentes de procura de qualidade, mas muitas vezes muito desamparado. E por outro lado, há as escolas profissionais que continuam o seu trabalho e que 20 anos depois, faz agora 20 anos que foram lançadas, portanto 20 anos depois continuam a crescer e a desenvolver-se. E, portanto, quer a umas, quer a outras, digamos, esta comissão e eu próprio gostava de deixar aqui esta palavra de congratulação e de regozijo. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Joaquim Azevedo. Agora vou dar a palavra ao Dr. José Luís Preza, da Associação Nacional de Escolas Profissionais. Seguidamente, usará da palavra o Sr. Gaspar Dantas, do Centro de Novas Oportunidades da Escola Secundária da Velar Brutete de Coimbra. Tem a palavra o Dr. José Luís Preza.
Bom dia, muito obrigado por terem convidado a ANESP para estar presente nesta audição parlamentar. Eu represento as escolas profissionais de matriz privada, que, como o professor Joaquim Azevedo referiu, comemoram este ano 20 anos de atividade e 20 anos de atividade ao serviço da valorização profissional e escolar dos nossos jovens. Importa sublinhar que as escolas profissionais formaram nestes 20 anos cerca de 170 mil jovens que entraram na vida ativa com uma qualificação profissional de nível 3, portanto quadros intermédios, e que certamente deram um contributo muitíssimo importante para a qualificação das nossas empresas e para a melhoria do desempenho do nosso tecido económico e social. As escolas profissionais têm um percurso que é considerado o referencial hoje para todas as escolas que desenvolvem percursos de qualificação, sejam elas públicas, sejam privadas. Esta experiência de 20 anos de dupla certificação, em que a qualificação profissional é a palavra de ordem, significa uma cultura da escola. A cultura da escola não é indiferente. Não pode ser indiferente, porque nós preparamos para o mundo do trabalho. As escolas profissionais têm que preparar para o mundo do trabalho. A cultura das escolas tem que ser uma cultura centrada naquilo que são as necessidades das empresas, das regiões em que estão inseridas prioritariamente, sem prejuízo de uma abordagem mais geral em termos de dos nossos alunos poderem desempenhar as suas profissões em qualquer parte do país ou também no estrangeiro. Estes percursos de dupla certificação não têm sido muito bem tratados no nosso país. Efetivamente, são 20 anos, mas foram 20 anos de muitas interrogações, de muitas dúvidas e de muitas preocupações para as escolas. Importa que no futuro seja perfeitamente claro que não há recuo para o ensino profissional e que não há recuo para as escolas profissionais. As escolas profissionais não podem ser dispensadas, creio que não serão, não temos indicação nenhuma de que o sejam. Antes, pelo contrário, o que está em causa nesta altura é aumentar a oferta das escolas profissionais, é fazer com que as escolas profissionais possam dar contributos acrescidos para que continuem a dar o seu contributo. E estou em crer que também as escolas públicas, as escolas secundárias públicas, estão em condições de poderem dar o seu contributo. Como aqui já foi também dito, não importa fazer em quantidade ou só em quantidade, é preciso que a qualidade seja a palavra de ordem, sob pena de podermos pôr em causa todo o percurso que foi feito durante estes 20 anos pelas escolas profissionais. Estou em crer que há condições para em ligação com as próprias escolas profissionais privadas, se puderem atingir níveis de qualidade muito idênticos nums e noutros estabelecimentos de ensino. A lógica da parceria, a lógica da rede, julgo que é uma lógica que deu muito resultado nas escolas profissionais privadas. O trabalho em rede há que tê-lo em devida conta, porque foi isso que sustentou muito daquilo que foi o sucesso das escolas profissionais, e eu acredito que esta experiência e as potencialidades do trabalho em rede possam dar contributos decisivos para o futuro. Queria deixar aqui uma nota também sobre aquilo que devem ser as preocupações no futuro relativamente às ofertas formativas. Nós temos que ter em conta um aspecto essencial, que é o diagnóstico de necessidades de formação. É o primeiro passo da organização da formação. Não há formação, ou não há organização de formação, se não tivermos em conta os diagnósticos de necessidades dessas mesmas formações. E à medida que vamos aumentando a percentagem de alunos nos cursos profissionais, mais tem que ter esta preocupação, mais tem que haver esta preocupação. Porque senão há desajustamentos entre a oferta e a procura, que ninguém fica a ganhar com essa situação. O diagnóstico de necessidades responderá naturalmente àquilo que são as preocupações das escolas, e tem que ser todas, e depois tem que haver orientação escolar e vocacional. Não pode deixar de ser. Não podemos deixar os jovens abandonados à decisão, muitas vezes com muitas interrogações, do que é que vai fazer no futuro. Os jovens têm 15 anos, estamos a falar de crianças, e se estamos a falar de jovens com 15 anos quando têm que fazer opções, só as podem fazer de forma acertada, se forem apoiados, e se tiverem ao seu lado alguém que os elucide. Mas melhor que isso ainda seria nós tentarmos, ao longo dos anos que eles fazem o percurso do ensino básico, ir tentando detectar algumas tendências vocacionais, para que não seja e não deva ser apenas no nono ano, apenas quando chegam ao nono ano, que se vai fazer um teste para saber para que lado é que vão, para a esquerda ou para a direita. Não pode ser. Portanto, temos que ter esta preocupação, o Ministério da Educação tem que ter esta preocupação e tem que cuidar dos nossos jovens quando estão a percorrer o ensino básico, para que depois façam escolhas acertadas em termos de percursos de qualificação. Queria deixar também uma nota sobre aquilo que se poderá dizer de igualdade de oportunidades. A igualdade de oportunidades na Europa e em Portugal tem que ser tida em devida conta. Nos países do norte da Europa, 70% dos jovens têm oportunidade de seguir percursos de qualificação. No nosso país não há essa possibilidade. Portanto, nós não temos oportunidades para dar aos jovens em paralelo com aquilo que se passa no resto dos países da União Europeia, especialmente os mais avançados. Daí que, se hoje já temos uma política que vá, ou temos uma orientação de política, ainda não chegamos lá, mas temos uma orientação de política que vai no sentido de dizer que 50% dos jovens do ensino secundário devem estar em percurso de qualificação, mas temos que ter em linha de conta que já há países onde essa percentagem já está muito para além daquela que corresponde à nossa orientação de política. Portanto, a orientação de política deve ir no sentido efetivo da igualdade de oportunidades. Dar oportunidades aos jovens portugueses que queiram seguir percursos de qualificação nos mesmos moldes, nas mesmas condições dos jovens do resto dos países da União Europeia. E isto quer dizer instalações, equipamentos, pessoal docente que tem que estar devidamente preparado. Nós nunca poderemos competir com o resto dos países da União Europeia se não tivermos estes aspectos tratados e devidamente tratados. Daí que eu acredito que nós estamos no bom caminho, estou certo de que estamos no bom caminho. A Anespo e as escolas profissionais estão disponíveis para colaborar e para dar contributos decisivos para que o percurso da qualificação em Portugal seja um êxito, mas importa que todos tenhamos esta preocupação e esta certeza. A valorização dos nossos jovens e dos adultos também, porque as escolas têm que abarcar cada vez mais estas duas vertentes, da formação inicial e da formação contínua e do reconhecimento de competências adquiridas pelas vias formais, não formais e informais. E, então, se as escolas forem potenciadas, eu estou convencido que dentro de mais alguns anos estaremos bem melhor do que aquilo que estamos hoje. Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora passo a palavra ao professor Gaspar Dantas, do CNOL da Escola Secundária Avelar Brotero de Coimbra. Seguidamente usará da palavra o Sr. Jorge Serrote, da Associação Académica de Coimbra. Isto é por contiguidade geográfica, claro.
Muito bom dia a todos. Representando uma escola centenária, há determinados aspectos que eu tenho que focar. Um primeiro aspecto, eu acho que há demasiada oferta formativa concorrencial em espaços relativamente curtos, isto é, instituições de cariz diferente a oferecerem os mesmos cursos numa zona. E quando eu faço esta afirmação, não é que as pessoas julguem que eu tema a concorrência, que não temo, nós não tememos a concorrência. Poder-vos aí referir que nós neste momento temos 11 cursos profissionais com 21 turmas, temos 8 cursos EFA, vamos abrir mais 4 nos finais de fevereiro, temos 3 CEFs. Mas a opinião que eu partilho, e muitos colegas meus, partindo do princípio que todas as instituições têm as condições ideais para promover a formação, não sei se a partir do momento em que há concorrência, se o grau de exigência não poderá baixar um pouco. Esta é uma preocupação minha. Uma outra preocupação, já que estamos a falar em qualificação, diz respeito aos cursos profissionais. E se eu entendo a filosofia dos cursos profissionais, o objetivo principal de um curso profissional é que o jovem se vá inserir no mercado de trabalho, permitindo também em simultâneo que ele possa ingressar no ensino superior. Mas a finalidade de um curso profissional será o ingresso no mercado de trabalho. E a nossa opinião, a da minha instituição, é que os programas da formação técnica terão que ser reformulados. Há módulos, porque um aluno, para ir para o mercado de trabalho, tem que saber fazer, tem que saber porque faz, mas fundamentalmente tem que saber fazer para exigir a quem vai ficar sob a sua alçada. E há determinados módulos da formação técnica, é impossível que o aluno adquira as competências mínimas exigíveis para o mercado de trabalho. Uma outra preocupação também nossa é porque é que as escolas públicas não podem ter CEFs tipo 4, tipo 5, formação complementar, tipo 6, tipo 7. Porque é que não nos é permitido? Quando toda a gente sabe que o público-alvo de um CEF, de um curso de educação e formação, é distinto de um curso profissional. Quem está no terreno, quem leciona há muitos anos cursos profissionais, e eu sou representante de uma escola criada como Escola de Artes em 1884, uma antiga escola comercial e industrial, nós já damos formação profissional desde sempre. No primeiro quadro comunitário de apoio, no famoso programa PEDIP, nós apresentámos cursos de formação profissional e temos vindo sempre. Desde 1992, temos intercâmbios com a comunidade europeia, com a Inglaterra, com a França, com a Itália, com a Holanda, com a Dinamarca, com a Grécia. Isto são tempos de crise. Antigamente enviávamos 50 alunos, agora só vão cerca de 30. Por isso, acho que temos autoridade para pôr estas questões. Mas como nem tudo é mau, eu quero dar os parabéns à ANQ. Acho que o Catálogo Nacional de Qualificações está extraordinariamente bem feito. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Então passo agora a palavra ao Sr. Jorge Serrote, da Associação Académica de Coimbra. Seguir-se-á o Professor Walter Morgado, do Centro de Novas Oportunidades da Associação Empresarial de Paredes. Tem a palavra o Sr. Jorge Serrote.
Muito bom dia, Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Educação e Ciência, caros deputados, caros convidados. A questão, a temática de hoje, a temática da qualificação, é verdadeiramente uma questão estruturante para o nosso país e que é da maior necessidade de debate e principalmente de ação. Efetivamente, formar quadros qualificados é apostar no desenvolvimento do país, é apostar na modernidade, é possível aumentar assim a capacidade de inovação e também a produtividade do nosso país. A nível, há umas temáticas que gostava ainda de abordar, ainda aqui nesta, ao nível da qualificação. Efetivamente, no que diz respeito ao abandono escolar, que é, na realidade, uma questão ainda preocupante, em que Portugal ainda tem uma das maiores taxas de abandono escolar da zona euro. Existe ainda aqui um longo caminho a percorrer, um caminho que é importante traçar e um caminho que é importante continuar na senda dessa meta de alcançar a média, pelo menos a média da zona euro. Por outro lado, referi que no que diz respeito ao programa Novas Oportunidades, que acho que está a correr bem, deve ser continuado, deve ser dotado dos mecanismos próprios e caminhar nesta senda do desenvolvimento da qualificação em Portugal. No que diz respeito ao ensino superior, e visto que é também temática que mais diretamente diz respeito à Associação Académica de Coimbra, não podemos falar de qualificação sem falar efetivamente de ensino superior. Nesta temática é necessário referir que o ensino superior, ainda a nível de investimento por parte do Estado, temos cerca de investimento de 4.800 euros por aluno, enquanto que a média da OCDE é de mais de 8.000 euros. Ou seja, ainda é um caminho muito longo que é necessário que o nosso país percorra nesta área. Por outro lado, no que diz respeito, e já que estamos a falar a nível do ensino superior, existem também, no que diz respeito ao desemprego entre licenciados, algo que parece também importante referir e que poderia ser importante. Existem muitos cursos em que a taxa de desemprego entre licenciados, portanto, é elevada, e poderia ser importante fazer aqui haver programas de reorientação profissional em áreas próximas da formação inicial, portanto, no que diz respeito ao ensino superior. Por outro lado, na temática da aprendizagem ao longo da vida, importa nesta altura uma questão importante, que é preconizada pelo processo de Bolonha, que é relativamente aos segundos ciclos. Segundos ciclos estes, que têm diferentes designações, às vezes têm os segundos ciclos de fileira, científicos, profissionalizantes. Importa verdadeiramente clarificar qual o papel de cada destes segundos ciclos, porque em muitos deles não está claro qual o papel, se é efetivamente para trabalhar logo de seguida, portanto, os mestrados profissionalizantes, se é para prosseguir estudos, não está muito, muito bem clarificado, muitos deles quase o papel que desempenham, e por outro lado também tem depois consequências importantes, também a nível do financiamento relativamente a cada um deles. Por outro lado, é algo que é transversal a toda a qualificação, quer ensino básico, quer ensino secundário, quer ensino superior, é a temática da ação social escolar. Questão esta que já foi referida também hoje pelo Sr. Ministro do Trabalho e Ciência Social, mas na realidade há algo que é para nós preocupante, que é, efetivamente, houve aqui uma preocupação com o ensino básico, com o ensino secundário e o nível da ação social escolar. O ensino superior teve efetivamente houve um aumento, mas um pequeno, muito pequeno aumento, que é nada, tendo em conta a taxa de inflação e também aquilo que estamos neste momento, a crise que efetivamente estamos e que o país vai atravessar durante o ano, que não é não foi equiparada precisamente ao ensino básico e secundário, e que é importante para garantir que, tal como é referido na lei de financiamento do ensino superior, que nenhum estudante é excluído do ensino superior por razões económicas. Finalizando, só a temática e a tónica que deve ser sempre aqui referida é que apostar na formação não é despesa, é investimento para o país, é investimento para a sua população. Obrigado.
Vou agora passar a palavra ao Sr. Walter Morgado. Depois desta intervenção faremos um intervalo para café, que já está pronto. A seguir ao intervalo teremos o professor Paulo Jorge Antunes, da Escola Secundária de Maximinos, de Braga. O intervalo será de 15 minutos depois desta intervenção. Muito obrigado.
Até para lá. Bom dia. Obrigado por esta oportunidade. Eu sou diretor do Centro de Novas Oportunidades da Associação Empresarial de Paredes e queria focar aqui alguns aspectos, outros reforçar, porque já foram focados. que foi o contributo do Centro de Novas Oportunidades para várias vertentes. Primeiro, o Conselho de Paredes, e vou falar especificamente desta região, até por algumas características próprias, era dos concelhos com a maior taxa de abandono, das maiores taxas de abandono escolar no país e com das maiores taxas de analfabetismo do país também. Não é só, é toda aquela região, Passos Ferreira, Fiel, Lousada, por aí fora, são das zonas mais afetadas por esse indicador. Acontece é que por uma intervenção articulada em rede, quer com o contributo das próprias empresas, iniciamos um processo de luta contra o abandono escolar, financiado pelas próprias empresas, que resultou numa redução de 87% da taxa de abandono escolar o ano passado. Ora, isto foi uma medida que não teve só a ver com essa intervenção, teve a ver com o apoio da EPIS e da APIS, neste caso, Associação para a Inclusão Social, mas tem a ver também com a motivação dos adultos formandos agora, começaram a valorizar a escola. Ou seja, não era valorizada a escola, este processo levou a que as pessoas valorizassem a escola e transmitissem essa valorização para os próprios filhos. Por outro lado, a valorização e a certificação profissional que permite nas empresas que queriam implementar a formação, não o conseguiam e tinham algumas dificuldades, apesar do caráter obrigatório, e com a motivação extra da dupla certificação profissional, quer pela via da qualificação, passou a ser aceite de uma forma muito mais fácil e que levou a que a maior parte das empresas onde iniciamos o processo, apenas com alguns elementos, agora temos praticamente a empresa na sua totalidade, com planos de formação muito mais alargados, articulados com o Centro de Novas Oportunidades. Para além disto, agora vamos aqui à parte menos boa do processo. Já há muito tempo tem sido focado que as equipas dos CNOs não são equilibradas. Ou seja, nós temos a proporção de formadores em relação aos técnicos não é suficiente. Ou seja, num processo como o 12º ano, em que é um processo individual, o formador não dá formação, acompanha, não é um processo formativo normal, é um processo de acompanhamento, requer mais tempo. Ou seja, se temos metas a cumprir, e a primeira é a caricata, que é inscritos. Pois, há outra coisa que nos é dito, esta coisa da lista de esperas no CNO não existe. Bem, não sei, eu tive 1.500 inscrições num mês e meio, mal iniciou o processo de 12º ano, com uma capacidade de resposta para 300 adultos ano. Atenção, porque as ofertas para encaminhamento só passaram a existir no final do ano passado. Mas mesmo com essas ofertas, a maior parte dos adultos ativos não se metem em processo, dificilmente se metem em processos de escolarização ou de EFAs de longos períodos. Vejam o caso das senhoras que trabalham, que têm filhos, como é que podem estar a frequentar em horário pós-laboral esses cursos durante um ano e meio, dois anos. Para além dessa desadequação, para além da questão das metas que não são equilibradas, e aqui há uma opção, ou se cumprem metas ou se cumpre a carta de qualidade. Matematicamente é impossível cumprir as duas coisas em simultâneo. Isto já foi referido várias vezes. Isto tem a ver com matemática. Eu não preciso da área de ensino. A outra situação tem a ver com o SIGO, que foi recentemente alterado, ou seja, esta segunda-feira entrou em funcionamento a versão 2 do SIGO, bastante melhorada, mas igualmente lento. Extremamente lento é a maior causa de improdutividade no serviço diário administrativo dos Centros de Novas Oportunidades. Há outra situação que queria focar, porque ainda não ouvi até o momento, e temo que passem, claro, que é uma preocupação que não é nossa, que somos uma associação empresarial, mas é das escolas com quem trabalhamos em parceria e que têm CNOs. Repare, eles estão a formar equipas, têm os diretores, têm os coordenadores e têm os formadores, que são os professores da própria escola, que estão a ser preparados, estão a ter formação para acompanharem os processos. Ou seja, quando tiverem experiência, provavelmente vão mudar de escola.
Muito obrigado pelo seu contributo. Então vamos fazer um intervalo de 15 minutos para café. Muito obrigado.